Festival Entre Quintas. Em pleno Ribatejo, há duas quintas com história secular que assumem a realização de uma experiência de diálogo entre a música, a arte e a enologia, com eventos que vão proporcionar a todos a possibilidade de aliar o prazer musical com a experiência vitícola, emoldurados pela elegância e beleza dos espaços envolventes. Estamos a falar da Quinta do Casal Branco e da Casa Cadaval, que vão receber tardes inesquecíveis com música de diferentes géneros, abrangendo diferentes faixas etárias e gostos, entre os dias 28 de junho e 7 de julho. Em entrevista à Marinhais FM, o diretor artístico deste festival, o maestro Nikolai Lalov, que é também criador da Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, explicou-nos o que está na origem deste festival.
Já pela quinta vez nós organizamos este festival, que começou como uma iniciativa de três pessoas. Em primeiro lugar, Dona Teresa Schomborn, neta de Marquesa de Cadaval, um grande apoiante da música e da arte. Dr. José Lobo Vasconcelos também, que é uma pessoa que faz parte da direção também da Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras. O motivo principal do início de todo este projeto foi muito nobre, foi a ideia de dar oportunidade durante a pandemia, os músicos que tinham todas as salas fechadas e não tinham oportunidade para tocar, e o músico ficar em casa ficou obviamente muito triste, e nem falar da parte monetária em termos de finanças, porque obviamente quem não trabalha depois não recebe. Resultado, nós na altura decidimos abrir as portas porque era possível fazer os concertos a ar livre, mas não dentro das salas, e falando destas duas lindas quintas, que é a Quinta de Casal Branco e Quinta de Casa Cadaval, decidimos dar um passo primeiro com um pequeno número de concertos, acho que eram 5 na altura, para dar esta oportunidade aos músicos para se sentirem não abandonados. O resultado foi tão bom, que logo o interesse pelas pessoas que assistiram naquela altura dos espetáculos quase nos obrigou para pensar num projeto assim mais ambicioso. Aumentámos para 2 fins de semana e o número dos concertos já aumentou até 10. Obviamente que um festival tem de ter uma base, e esta base são as duas quintas lindíssimas, com um ambiente fabuloso, e isso também atrai muito as pessoas, mesmo aqueles que não são habituados de ouvir música clássica. Mas também devo dizer que este festival tenta, no pequeno número dos concertos, que são 10 concertos, chegar a diferentes gostos. Por exemplo, nós temos, cada ano, temos um concerto dedicado para a família, para crianças, para os pais, com um objetivo claramente pedagógico, para acordar os mais novos para gosto pela música, tocar instrumento, etc. E nos anos anteriores foram feitas, por exemplo, o Pedro e o Lobo, a famosa obra do compositor russo Prokofiev. Foi feito também de Saint-Saëns, Carnaval dos Animais. E este ano decidimos fazer também uma apresentação de ópera para crianças, que é também um estímulo, porque é uma ópera também contando a história exatamente de uma aprendizagem de música de violino. Também temos música para os outros gostos, por exemplo, nos anos anteriores sempre tivemos a música de jazz. Este ano vamos ter também um excelente cantor que veio de Inglaterra, uma voz fabulosa, que vai também fazer um concerto com música de Broadway, com algumas canções famosas para este tipo de gostos. Depois temos música barroca, música dos séculos passados, com obras novas, não tocadas. Neste caso, concluindo neste aspecto, eu, em primeiro lugar, devo dizer que quando a música é bem apresentada e o sítio é muito atrativo, o público adere, e nós tivemos a prova nos anos anteriores, espero este ano também, uma resposta do público de Ribatejo muito, muito positiva.
Maestro, e na sequência daquilo que me acaba de dizer, o Ribatejo e a localização privilegiada destas duas quintas permite também que o público, para lá dos concertos musicais, possa, por exemplo, planear o seu dia, visitar exposições, pernoitar pelo Ribatejo. Para si, esta é uma simbiose perfeita?
Quando se fala muitas vezes destes festivais, aliás, já se sabe hoje em dia que a música mexe muito com as multidões. Vocês sabem aqueles grandes festivais de outro tipo de música, de rock, etc., que é um negócio, é uma imensa empresa onde entram várias entidades com muitos interesses diferentes. Nós estamos a falar de um festival muito mais reduzido, de outro aspecto, mas mesmo assim, quando olhar para a venda dos bilhetes, ou quando olhar para de onde que vêm as pessoas, nós vimos que está se abranger também uma zona muito superior do que é só Ribatejo. Veio de Lisboa, veio de Leiria, veio também da parte de Setúbal. As pessoas, neste caso, não é só estritamente local a ideia do festival. E este é um dos objetivos também, porque desta forma mostramos as belezas de Ribatejo. Eu fiquei apaixonado pelo Ribatejo e pelas quintas e aquela zona. Já sabem muito bem, os meus amigos José Lobo e Teresa Chambon sabem muito bem que eu já me considero metade ribatejano, porque é um sítio fabuloso e que adorava viver por aí. Agora, obviamente, a música e a arte têm várias formas de influenciar. Nós vamos fazer, por exemplo, um concerto com a famosa obra de Vivaldi, que são as Quatro Estações, que é uma pintura musical, dizer assim, e esta obra, com um violinista italiano que veio de propósito pela primeira vez cá em Portugal a tocar esta obra, vai ser tocada exatamente no sítio onde mais se inspira, que é por baixo das árvores, por baixo daquela beleza, com um palco à noite e com provavelmente os próprios pássaros por aí a cantar e andar, e que a própria música mistura essa arte com a natureza. E esta é uma das grandes mais-valias do festival, que junta várias coisas. As pessoas que vão ali vão conhecer também a zona, vão conhecer também as duas quintas. Nós tivemos a ideia também, que faço um apelo àqueles que vão assistir o concerto de domingo de manhã para as crianças, para levar a família toda e fazer um tipo de piquenique, né? Porque realmente é esse o objetivo, além da parte estritamente musical. Mas nós queremos dar também música para diferentes gostos, como disse, né? E vai ser também feita, por exemplo, pela primeira vez, a estreia de algumas obras que foram descobertas na Biblioteca de Casa de Cadaval e vão ser estreadas aqui por um grupo espanhol especialista na área de música barroca e música antiga. Depois vamos ter também uma parceria também com o coro de Santarém, da Catedral de Santarém, que vai trazer e vamos executar a música de Eterno Mozart. São estas diferentes linhas do próprio projeto e do festival que, penso eu, contribuem para atrair pessoas com diferentes gostos para assistir e, por que não, ficarem também eles próprios entusiasmados para o próximo ano assistir cada vez mais em diferentes concertos. É esse que é o objetivo. Eu acho que o passo primeiro que foi feito foi claramente ultrapassado, apesar que dizer que um festival com 5 anos é já um festival bem estabelecido é muito cedo dizer. Né? Nós precisamos de tempo para animar tudo, porque a logística de um festival, quando tudo se constrói no local, tem de ser construído o palco, tem de ser construída uma concha colocada lá, temos de ter um certo de preparações prévias, que é um trabalho que se aprende com trabalho. Neste caso, só daqui mais 5 anos eu posso dizer, quando tiver 10 anos, já que o festival está estabelecido. De qualquer maneira, aproveito também para agradecer às câmaras, Salvaterra de Magos e ao Marinho, que desde o primeiro dia, o Marinho que se aproximou e pegou neste projeto com o seu apoio, e também a Salvaterra de Magos no ano seguinte, e neste caso estamos a envolver também entidades e a parte pública, a lei dos patrocinadores, que são uma grande parte deles também empresas da região. E isso é uma coisa muito, muito, muito positiva, porque mostra o interesse da própria parte das empresas da região apoiar uma iniciativa de música, e outra vez digo, música para todos os gostos.
Música então para todos os gostos neste festival que tem o seu epicentro aqui no Ribatejo. Maestro, perguntar-lhe então, quem estiver a ouvir esta entrevista e quiser então adquirir o seu bilhete, onde é que o pode fazer e qual é que é a melhor forma também de consultar a programação do mesmo?
Forma mais fácil, provavelmente, é através do Ticketline. De qualquer maneira, também nos próprios dois locais, nas duas quintas, estão a vender bilhetes para os espetáculos. A grande vantagem é que estamos a falar de concertos que estão pelo menos 50% no ar livre, né? Permite também uma certa flexibilidade com o número das pessoas que assistem.
Senhor Maestro, e para finalizarmos esta entrevista, e porque para trás falou também de pedagogia na música, perguntar-lhe se a música e a própria arte em geral merece uma maior atenção por parte daquilo que é o nosso poder central.
Obviamente, sempre. Nós falamos constantemente disso e eu sou absolutamente convencido que se havia mais cultura e mais música, nós íamos ter menos conflitos neste mundo. Permita-me também dizer uma das minhas frases favoritas, que foi preferida pelo grande canceler alemão Helmut Schmidt, infelizmente já morreu, mas que foi também um grande pianista, e que muitos poucos sabem, provavelmente, que não é tão comum um político e um presidente de um país, ou canceler neste caso, fazer gravações como pianista com uma das melhores orquestras do mundo, que é a Berliner Philharmonic. Então este canceler, numa das suas intervenções na Assembleia da ONU, ele disse uma coisinha que eu adoro repetir. As suas palavras foram exatamente estas. Se nós conseguíssemos obrigar todos os políticos para fazer música de câmara, a tocar em conjunto, nós íamos ter um mundo muito melhor do que o nosso. Com outras palavras, a música, a arte ensina a lei da beleza, ensina também de compreensão da opinião do outro, ensina também a trabalhar em equipa, ensina também a sentir a diferença entre um e o outro, dar um gesto quando o momento é mais difícil, ajudar quando o seu colega está numa situação um pouco mais delicada e difícil. Isso tudo é a arte e a música ensina, por isso que o meu apelo sempre é que a arte, e neste caso o nosso, a música, é um fator fundamental. Finalizo também com as palavras que utilizo muitas vezes para nos meus amigos amigos e para aqueles que dão aulas. Não sei se é conhecido para o público em geral que a arte da música, está provado, isso é um facto, que a arte da música é iniciada numa idade de entre 5 e 6 anos, até 8, 9 anos. Quando um miúdo começa a aprender música e estuda tocar um instrumento, uma investigação alemã comprovou que o próprio cérebro da pessoa, na zona onde é matemática, lógica, línguas, etc., está a aumentar até 30% a sua capacidade. Neste caso, estamos a falar de uma coisa que faz parte do nosso corpo, desenvolver o nosso corpo. Nem estou a falar já da parte de apreciar a arte, eu gosto pela arte, pela música, etc. Estou a falar daquilo que é útil para os nossos filhos e os nossos netos aprender música para ser melhores pessoas e mais capazes no futuro. Por isso que o apelo para todos é investir-se na música e na arte para termos menos prisões e menos guerras neste mundo.
Os conselhos sábios do maestro Nikolai Lalov, criador da Câmara de Orquestra de Cascais e Oeiras e diretor artístico do Festival Entre Quintas, que se realiza no Ribatejo entre 28 de junho e 7 de julho.